Saudações, amigos da Mestre Show, começando mais uma edição do Mestre Cast, a segunda edição, continuando nossa série de assuntos, os debates que nós vamos sempre trazer para vocês aí novidades, trazer para vocês informações e tudo que pode ajudar você que trabalha aí no mercado de SEO, de search, de redes sociais, tudo que envolve esse nosso mundo que a gente dia a dia vive. E inicialmente, antes da gente passar essa segunda edição, eu quero agradecer o grande sucesso da nossa estreia desse programa meio piloto, meio número 1, onde a gente atingiu aí mais de 400 downloads no primeiro dia, mais de 600 até o momento dessa gravação, e também todos aqueles que participaram divulgando, que deram sugestões, que agradeceram. E primeiramente, eu quero chamar o Fábio Ricorta de novo aqui na nossa edição. Eu queria que você passasse a sua impressão desse primeiro trabalho, o que, de feedback você recebeu e se você tem algum recado para a nossa comunidade.
Pô, valeu, Ike, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Na verdade, eu me autoconvidei que eu ia participar dessa edição.
Tá tendo cartão, falei.
Então, assim, em cima de feedback, acho que a primeira coisa foi assim, a surpresa de todo mundo, ninguém esperava, né? Tá dentro da empresa. O pessoal não esperava a ideia do MestreCast. Gostei bastante do feedback da própria empresa, todo mundo ali da Mestre SEO se propondo a participar com várias ideias, vários temas, e depois veio o pessoal do Twitter, uma avalanche de tweets aí, o pessoal agradecendo a colaboração de mais um podcast pro mercado, da nossa participação, da minha participação, da participação sua, e acho que, assim, o que mais foi diferente, assim, que as pessoas não esperavam, e a gente tá falando de um assunto um pouco diferente. E também eu queria dar também um feedback e falar pro pessoal, assim, eu, Fábio, continuo participando do SearchCast. Pô, tenho uma baita admiração pelo SearchCast. O SearchCast é muito mais do que só eu. O SearchCast é do Doc, ele é do Cassiano, ele é do Flávio, ele é do Pelati. De forma alguma, o MestreCast tem o objetivo concorrer com o SearchCast. Eu acho que, na verdade, os dois têm muito a somar. O mercado é muito grande para vários podcasts, não só para os dois ou só para um, mas para vários podcasts. Creio eu que não vão ser os únicos dois podcasts do mercado. Em mais 6 meses, 1 ano, vamos ter mais 5, 10, 20. Esperamos que tenha... Assim, tenho vários podcasts ao longo dos próximos anos. Tudo que a gente quer é dar mais uma abordagem, mais um canal de comunicação, mais um canal de ideias para todo mundo que está nessa área de search, social media e, como você mesmo disse, né, Ike? Então, pessoal, pelo amor de Deus, não parem de escutar o SearchCast, não parem de escutar a gente por causa de um ou de outro, mas escutem os vários podcasts que tem, porque você só tem a agregar para tua profissão, para tua carreira, e é isso que a gente quer, né? Então... primeira coisa que eu queria deixar claro. Então, para quem quiser, visite aí www.searchcast.com.br. Tem podcast novo, que eu participei lá no FMDS, e quando o nosso for no ar, o Doc já vai estar preparando o próximo. Então, fiquem de olho, tá?
Beleza, recado dado?
Recado dado, perfeito, obrigado, Ike.
Então é hora de ir direto ao assunto com o tema do segundo MestreCast. O assunto de hoje que nós vamos conversar aqui é Orkut e a indexação no Google. Essa notícia que pegou de surpresa algumas pessoas, que veio como novidade da semana, talvez aí desse finalzinho de ano, que o Google agora vai indexar comunidades do Orkut. O que isso pode trazer de diferente para o nosso mundo aqui? É o que a gente vai debater com o Fábio Ricotto, que não foi embora, vai ficar aqui falando com
Opa,
a gente.
Tamo aí.
Vai participar, dar os seus pitacos, como sempre. E também nós temos aqui duas pessoas. Hoje o MestreCast está mais para um debate, uma mesa redonda, do que qualquer
uma
outra coisa.
Uma mesa espalhada, na verdade, né, aqui na Mestre SEO.
E o primeiro que eu quero dar as boas-vindas e também o nosso alô é o Leandro Riolino, nosso companheiro aqui da Mestre SEO. Ele que trabalha, galera, aqui também em São Paulo. Riolino, bem-vindo, apesar do ser botafoguense, eu te dou boas-vindas aqui no MestreCast.
Hoje eu tô em desvantagem, tem dois flamenguistas aqui, o próximo convidado vai se apresentar, mas é isso aí, o Ike. Sempre quando quiser chamar aí, fala o que precisar aí, qualquer assunto que envolva o mundo do search.
O Ike, só dá um pouco do background do Riolino. Acho que você trabalha com a gente, o quê? 3 anos, Riolino?
Quase 2 anos e...
Quase 3 anos. Trabalhou muito comigo e com o pessoal da Mestre na parte americana. Tem um conhecimento muito vasto em SEO. É um dos analistas mais gabaritados nosso aqui, né, Riolino?
Mas
tem várias contribuições aqui para a empresa. Então, prestem bem atenção. cara é muito inteligente, tem muita ideia fora da caixa. Eu acho que eu admiro, ele é um dos caras que eu muito admiro na empresa por pensar realmente fora da caixa, apesar de gostar muito de Black Hat, né, Riolino? Coisas que a gente não faz. Depois a gente faz um Mastercast só disso, mas enfim. Vou dar um pouco.
Vai ser de sucesso. A galera gosta.
Aí, ó. Fala com o Ike, meu. O negócio não é comigo, não.
Sugestões no Twitter aí. Se quiserem absorver o conhecimento negro do Leandro Riolino aqui no nosso Metricast. Bom, e o segundo convidado, eu quero uma pausa para uma introdução musical. Porque esse convidado vem de fora, esse convidado é especialíssimo, além de ser um rubro-negro feliz como eu. Chama aqui o meu amigo direto do Rio de Janeiro. Guga Alves, bem-vindo na participação aqui do MestreCast.
Salve, salve, galera. Vim fazer uma visita aqui à galera da Mestre SEO nessa tarde chuvosa de São Paulo. E acabei sendo escalado também para essa gravação. Agradecer primeiramente o convite de todos. E tamo aí, temos muito assunto legal para falar sobre Orkut aqui hoje.
Na verdade, ele chegou aqui com uma escopeta e falou, eu quero participar do MestreCast, né, Guga? Intimando a galera aí e tal, meio fugido do Rio de Janeiro. Como é que tá a situação lá, cara, para você? Tá tranquilo?
Cara, pro pessoal que mora mais perto do centro do Rio de Janeiro, não chegou a alterar tanto a vida, não, cara. Acontece que acaba que a população fica um pouco receosa de sair à noite, fazer algumas coisas, então todo mundo se recolheu até um pouco. É. Mais com medo do que propriamente por violência.
E o que falaram lá sobre o carro incendiado perto da sua casa? Foi você mesmo ou não, cara? Você só filmou a parada?
Não, eu só filmei e coloquei no Videolog, pra apoiar a galera lá do Videolog, que migrou há pouco tempo lá.
Pô, manda um abraço pra galera do Videolog aqui.
Mandar um abração pro Mac, pro Ariel, pro Yoda, pra toda a galera lá do Videolog que tá sempre presente nos eventos do Rio.
Tô de bola, colocou o vídeo e já ganhou o link já. tem que ter esse pensamento.
É isso aí.
Bom, já que o Fábio foi o autor do background do Riolino, um background do nosso convidado Guga Alves, Fábio.
Ah, sim, eu achei que você ia falar, né?
Não,
pra quem conhece aí, o Guga é um especialista em WordPress, lá do tudo para o wordpress.com.br, né, Guga?
Opa, olha o link.
É, pô, um link aí no nome do Guga Alves, que o texto âncora o WordPress, temas de WordPress, né?
Esse link é bom.
E eu conheço o Guga de faz muito tempo já, né, Guga? Acho que já faz quase uns 2 anos, né? 1 ano e meio por aí. Ele foi o primeiro vencedor aí do nosso desafio da Mestre SEO. Curiosamente, a gente tá em época de desafio. Uhum. Ele fez um guest post recentemente falando várias ideias. Ele tem um conhecimento muito legal também em SEO. Então ele consegue unir duas áreas muito boas, questão do WordPress e mais SEO. Então aí para quem quiser seguir o Guga Alves, é @GugaAlves no Twitter e no tudo para WordPress. E o Guga ultimamente está procurando novas áreas, então se você que tem uma vaga na tua empresa, que é um cara bom de SEO, um cara que manja de programação, conheça bastante de WordPress, chama o Guga aí pra trabalhar com você, ele tá aceitando trabalho e os 10% são meu, tá? Beleza?
Por falar em Black Hat, temos o desafio da Mestre SEO, né?
É.
A galera tá superando esse ano.
É, um comentário rápido, o negócio tá bom, né? Tá fervendo, né, cara?
Já mais de 80% do assunto, mas
o negócio tá fervendo.
Bem legal mesmo.
Eu já poderia lançar uma pauta futura. Que tal convidar o vencedor do desafio para...
Podia
dividir
ser...
dividir as suas experiências.
Era uma boa. Traz o Guga e traz o nosso convidado, do vencedor do próximo ano.
Tudo
podia...
pago?
Oi?
Tudo pago?
Como assim, pago?
Ué, o cara não pode... Não é necessariamente São Paulo, é?
Não, a gente faz pelo Skype, Riolino. Puta, mas já deu a primeira fala.
Tá foda.
Bom...
Riolino, obrigado pela sua participação.
Ah, não, só mais um pouco. Um pouquinho só.
Aperta o botão vermelho dele aí.
Boa. Muta. Então, vamos lá, Ike, vamos lá.
Bom, enfim, voltando ao direto ao ponto, eu quero iniciar a nossa discussão abrindo uma aspas aqui direto do site do Orkut. Abrindo aspas, ei proprietário, seu conteúdo da comunidade agora é indexado pelo Google para que as pessoas o vejam em seus resultados de pesquisa quando procurarem por conteúdo relacionado. Fecha aspas. Esse é o aviso oficial do Orkut para qualquer dono de comunidade lá dentro dessa rede social tão popular aqui no Brasil. Eu queria saber de todos os meus amigos participantes aqui do MestreCast 2, como vocês receberam essa notícia de indexação de comunidade do Orkut no Google. Vou começar passando a bola para o Leandro Riolino.
Então, vamos pegar de surpresa, né? Essa nova feature do Google aí, que ele vai indexar todo o conteúdo, boa parte do conteúdo dentro das comunidades. E é isso, vamos debater aqui durante o Metcast 2 tudo que de mudança que pode ocorrer não só para buscadores, para SEO, mas em termos da internet em geral mesmo. A gente tem vários temas aqui.
Eu acho que é o primeiro ponto que me fica mais assim na cabeça, que eu acho que a gente precisa tentar entender melhor, é que não teve nenhum anúncio assim mais detalhado do Orkut, né? Teve uma publicação só no blog do oficial do Orkut em inglês, infelizmente, né? A gente não teve uma publicação na parte português, que eu acho isso aí uma falta de respeito, viu? Você que é do Google, você trabalha do lado aí do cara que faz Orkut, dá um tapa na cabeça dele e fala pro cara, pô, escreve em português, porque é uma das... O Orkut no Brasil é um dos mais fortes, a gente sabe que na Índia e no Brasil, então, poxa, escreve em português pra anunciar oficialmente pro público seu, porque não adianta nada você escrever em inglês, que a maioria das pessoas não vai ler isso aí no blog, não vai acompanhar o blog em inglês do Orkut. E outra coisa, né, que é a falta de informação no post oficial, eles não descrevem como eles vão usar, sequer tinha um print, né, dessa parte, desse aviso que a gente está vendo aí pros donos de comunidade. Então ficou mais assim uma informação de, poxa, vamos ter o conteúdo mais acessível na web, e nem falando que o conteúdo vai ser indexado, de qual forma e tudo mais. Então, a grande pergunta é, como que o Google vai ver esse conteúdo? Ele vai ver os tópicos não vão estar abertos, vão estar abertos, toda a informação da comunidade vai estar acessível, vai mostrar as pessoas que estão na comunidade ou não? Então, essa é a maior dúvida por enquanto, né?
Eu tive um grande espanto quando vi essa notícia, porque eu não cheguei a ler essa notícia no blog do Google. Eu vi que o conteúdo estava sendo indexado por uma busca. Comentando com amigos no chat, eu fui buscar um nome, Eu Odeio Acordar Cedo, que por acaso é uma comunidade do Orkut, e estava em primeiro, Eu Odeio Acordar Cedo, hífen Orkut, hífen login. Sem description e o link.
Uhum.
Então, foi a primeira surpresa que eu tive. Logo em seguida, um pessoal de um grupo de discussão, uma lista de e-mails que eu participo, começou a comentar.
Pô, cita essa lista aí, meu. Qual lista que você tá participando aí?
A lista Panela Eventos. É uma lista do pessoal do Rio de Janeiro.
Ah, só dos cariocas. Então você...
Já tem gente do Brasil inteiro. Ela foi fundada por cariocas.
Legal, cara. Bacana. Então a gente deixa depois um link aí pra galera invadir de vez, então, a lista.
Se não me engano, o e-mail foi até do Wendel Moreira.
Pô, legal. E até o Wendel Moreira que publicou, né, o primeiro post, dá os créditos pra ele, que foi, pelo menos eu vi, a primeira pessoa se manifestando foi lá, né, eu não sei se alguém se manifestou antes, mas foi o primeiro onde eu vi.
Esse foi dele dia 11 de dezembro, se não me engano, alguns dias atrás.
E a gente pode projetar alguma coisa pra quem tá ouvindo, pros nossos ouvintes, em termos de possibilidades de SEO, de negócios, de empresas, o que vocês visualizam disso, Fábio, o que você pode dizer pra quem tá ouvindo a gente?
O que eu olho assim de primeiro ponto é, pô, beleza, vamos supor que o Google indexe a página da comunidade como um todo, indexe toda a informação que essa comunidade tem. Então a parte mais rica que a comunidade tem, a meu ver, que de informação, seria o fórum de discussão, né? Então, tomando por base essa informação, vai estar acessível o nome da comunidade, a descrição da comunidade, os tópicos da comunidade. Então, a gente vê que isso vai contribuir bastante para quem faz um trabalho no Orkut. Não estamos falando de link ainda, não estou falando de nada, mas desde que você consiga alguma forma de indicar o seu conteúdo, indicar a tua marca, indicar o teu nome como pessoa relevante dentro da comunidade, ela vai começar a crescer. E ao mesmo tempo, questão de indexação, né? Se está indexando, provavelmente vai aparecer nos resultados de busca. Se aparece nos resultados de busca, tem mais visibilidade. Se tem mais visibilidade, a chance de aumentar o número de usuários dentro do Orkut é maior. Lógico que no Brasil a gente tem uma quantidade gigantesca de usuários já trabalhando, mas falemos um pouco de inglês. Então, por exemplo, cada vez mais a gente vai ver as páginas do Orkut ranqueando para termos em inglês, provavelmente mais long tail, né, com o nome da comunidade e tal, ou um tópico da comunidade. Então, isso dá uma abertura muito maior para o Orkut, porque para você interagir dentro do Orkut, você vai ter que estar registrado. Então, aumenta o número de usuários. E parece que teve até um papo também que eu estava lendo em um dos blogs. Tava lendo que isso deu uma alavancada muito grande quando se falou do Facebook, né? Quando o Facebook abriu para indexação, o Facebook teve um boom maior porque as pessoas queriam ver o conteúdo que estava dentro dele, participar, interagir ali, e elas precisavam se registrar. Então isso acabou deixando o Facebook também com maior número de usuários. Então é isso que eu vejo assim de primeiro momento. com conteúdo mais acessível, o Orkut ganha mais usuários, tanto em língua portuguesa quanto em outras línguas que já tiverem comunidades, mas principalmente no inglês começa a ganhar mais força porque as pessoas vão descobrir o Orkut. Talvez, provavelmente, pessoas que nem sabiam que o Orkut existia, que é uma rede social do Google, passam a descobrir essa comunidade.
É bom a gente até avisar para quem tá ouvindo, pode estar falando, tá achando um absurdo a gente falar de descobrir o Orkut, né? Mas o Orkut é uma rede social, assim, basicamente, não vamos dizer que é brasileira, mas tomada por brasileiros, né? As estatísticas oficiais colocam o Orkut com 50% de toda a sua base de usuários aqui no Brasil, 20 e poucos por cento na Índia e é só 17% nos Estados Unidos. E os outros países, então, é uma quantidade irrisória. Então, é bom a gente abrir um pouco essa nossa discussão para o mundo todo, né? Não só o Brasil. A gente sabe que o Orkut aqui é muito popular, mas questão de mundo é uma coisa ainda um pouco desconhecida, como para a gente pode ser o Facebook, para muita gente que está interagindo com a gente hoje.
Faria essa analogia mesmo.
E aí eu acho que o Fábio falou bem dessa questão de busca, e aí eu queria passar para o Reolino essa questão de a gente pode começar a visualizar novas maneiras de fazer busca, de considerar o Orkut como mais um elemento aí na hora de buscar, Reolino?
Então, além de ser mais um elemento, é mais um elemento de peso. Você tem o Orkut, que é uma marca muito forte, você tem ele com um authority muito forte, o que acontece? Você vai aumentar a competitividade por long tails. Eu imagino, a gente não sabe ainda como vai funcionar, se vai ser indexado todo o conteúdo com relação às discussões nos fóruns e tal, mas eu acho que pode ser um bom concorrente para o Respostas. Um trabalho que você faz então, e as respostas para conseguir sua marca atrás do Yahoo, você pode começar a fazer ela por Orkut. Você tem fora de discussões, você digita uma pergunta lá, com certeza, se for indexado, o Orkut vai aparecer bem ranqueado. E se a sua empresa estiver lá, você pode ganhar visita. Não sei quanto a link, a gente não sabe ainda como vai acontecer com relação a link, mas a visita em si já é algo que a gente pode já pensar no futuro.
Eu posso complementar só essa informação que você está passando. É um exercício para o pessoal fazer no Google e ver como que o poder do Orkut é muito forte, tá? Eu separei aqui alguns termos que eu considero relevantes até, não são muito long tail, mas para vocês terem noção de como que o Orkut ranqueia. Se você entrar no Google e digitar "eu amo fim de semana", o segundo lugar do Google é a comunidade do Orkut. Tá? É uma das maiores comunidades brasileiras. Tá? Você ainda pode digitar, você pode falar, ah, beleza, eu amo fim de semana, é um termo meio difícil de você digitar, mas digita "eu amo chocolate", é um termo muito, muito, muito competitivo. Terceiro lugar, ele só perde para o resultado adiantado de um blog no WordPress. Tá? Então, a comunidade também aparece. E eu ainda digitei, poxa, uma coisa que também acaba sendo relevante, "eu amo meu pai". Se você olhar direitinho, a comunidade do Orkut está ali em oitavo lugar. Ou seja, é um dos resultados ali dos dez primeiros da primeira página que está sendo apossado, digamos, pelo Orkut. Agora, imagina você abrir todas as comunidades do Orkut. Imagina a quantidade de long tail que eles não vão começar a aparecer. Então, isso cabe até um estudo nosso de abrir uma lista de long tails e tentar ver quantos por cento aparece aí o Orkut no meio disso. Mas é o que o Rolino levantou muito bem. Essa questão da autoridade do domínio acaba por influenciar bastante. A gente vê isso na Wikipedia, né, Rolino?
Então, Wikipedia, no próprio Yahoo mesmo.
A Wikipedia literalmente peida e a página tá no primeiro lugar, entendeu? Tipo, montou a página, tá no primeiro lugar. Fez um termo, ela tá no primeiro lugar.
É a mesma importância que tem que ser dada pra Wikipedia, não tanto, lógico, mas uma importância grande sim da Orkut com relação a isso. Ele tem um authority forte. Ele pode pegar, por exemplo, a palavra "sua", tirar uma posição sua da busca para...
É para um determinado termo que você normalmente está bem, tá em terceiro, quarto ou segundo, a comunidade do Orkut pode começar a aparecer bem melhor, né?
Complementações, Guga Alves, dessa nossa discussão?
Eu acho que é bem dentro mesmo do que vocês falaram. O que me surpreendeu mais até na primeira pesquisa que eu disse até que eu fiz, quando eu pesquisei que odeio acordar cedo, o primeiro resultado era comunidade do Orkut. Mas essa mesma comunidade, fazendo uma pesquisa, eu vi que essa mesma comunidade tem uma página com o mesmo conteúdo. Então, assim, dá pra gente ver que isso vai influenciar bem em long tails, em palavras que não tem tanto volume de busca ou tantos sites bem posicionados com trabalho forte de SEO. É bom ficar de olho mesmo no long tail nessas comunidades. Com certeza vai.
E um ponto que eu acho que vale agregar, que o Reolino levantou isso aí para a pauta nossa, é a questão de como que o Google vai enxergar, no meu ponto de vista, como que o Google vai enxergar o Orkut. Ele vai enxergar, se ele abrir totalmente a parte de discussões ali, do fórum de discussões, ele vai interpretar ele como o quê? um fórum, ele vai interpretar como um estilo de erro-resposta, mas já dá pra gente entender que ele provavelmente vai ser encaixado ali no vertical ali de discussões, ali quando você faz uma busca tem a lateral em discussões. Então, a gente vê o poder, né, Riolino, hoje em dia do erro-respostas, para muitas perguntas que você tem, quando você digita uma pergunta, normalmente aparece um grupo, um pack de resultados do erro-respostas, né?
E um outro ponto que a gente não levantou, que eu acho que pode ser também, ele pode pensar em indexar muita coisa duplicada. Muita coisa que tem dentro do Orkut é retirada de outros sites ou de uma notícia.
Bem levantado.
A partir daí, você pode ter muita coisa duplicada. Tem que ver como o Google vai tratar disso. Porque o Orkut é uma comunidade que o pessoal posta as notícias, mesmo às vezes não é com relação à comunidade em si que o cara tá, mas é um agregador de notícia mundial mesmo. Tudo que acontece acaba rolando no Orkut.
Entendi. Então você diz assim, por exemplo, o cara vai pegar uma... Normalmente o cara pega uma notícia num portal, tipo Globo, tipo um blog que dá uma full reportagem, cola lá na comunidade especializada, e isso provavelmente vai competir com o conteúdo normal, né?
Isso, exatamente.
Então aí vai aquele velho ponto, quem tem mais autoridade aí, quem vai sobressair, né? Então isso é bem perigoso.
Disso mesmo. O Orkut vai ganhar vamos falar assim, em termos de autoridade, vai ganhar de 90% dos sites. Esse comparando ele com grandes portais. Os grandes portais podem sofrer com isso mesmo. De ter sua página duplicada e na hora do Google escolher qual que é o conteúdo original, ele acaba dando por Orkut. Não por ser do produto do Google, tá, mas pela força do domínio, por tudo.
Então, meio que um gancho aí pro nosso tema. Então, assim, o que você sugere assim para empresas que têm um conteúdo na web e sabem que esse conteúdo normalmente é copiado no Orkut? Você tem alguma ideia do que elas possam fazer?
Ao mesmo tempo que ela é copiada no Orkut, ela é copiada em fóruns, ela é copiada em outros sites. Se você tiver um domínio bom, se o Google entender que você é um site de notícias, ele vai acabar te dando o documento como original. Então, é um trabalho mesmo de SEO que você tem que fazer no seu site. Infelizmente, não tem como você fazer. Você não pode sair falando que é spam, que é uma coisa que não é. É uma coisa relevante.
Certo.
Dentro da comunidade.
Mas você acha que assim, a visão da empresa tem que ser mais do tipo, eu vou atacar essa comunidade porque ela está me copiando, ou eu vou interagir com eles para fornecer? Certo, beleza.
Não pode prejudicar eles, não tem jeito.
É isso aí.
Não, é com certeza o mercado vai ter que começar a dar mais atenção para essas comunidades especializadas em determinados assuntos. Meu medo é acontecer ao contrário do que vocês acabaram de falar. Eu já vi muitas comunidades do Orkut que acabam funcionando como fóruns fóruns técnicos, de tutoriais de Photoshop, por exemplo. Eu já vi tutoriais de Photoshop que foram discutidos na comunidade do Orkut virar post em site depois.
Ah, interessante.
O site gerou o conteúdo duplicado.
Entendi. Mas então seria também uma oportunidade muito boa de você ver o que está bombando no mercado, ver qual usuário contribuiu com aquele tópico super relevante e convidar ele para escrever para você. Então seria uma boa saída para uma empresa. Fica de olho nos usuários relevantes que produzem aquele conteúdo realmente que agora você pode estar aparecendo na SERPs, né? Tá aparecendo para long tail em si. E convida o cara para escrever para você, para trabalhar com você ou fazer alguma coisa diferenciada, né? Eu acho que isso...
É uma bela solução.
É uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, eu acho que também surge um grande ponto que, querendo ou não, o Reclame Aqui faz, né? Vão começar a aparecer mais as comunidades que odeiam alguma coisa, né? Então, eu odeio tal marca, eu odeio tal produto, alguém faz um mau serviço. Então, a gente vai ter, querendo ou não, um pouco mais de SERPs, assim, contaminadas, vamos chamar da visão nossa de SEO, contaminadas com bad branding, né? O cara vai lá para reclamar da marca, no meu modo de ver. Então, seria mais uma coisa que eu, se eu fosse fazer um trabalho de reputação para uma marca, eu teria que olhar. Tem que olhar se tem alguma comunidade no Orkut falando mal da minha marca e tá lá, lógico, fazendo a presença, dando feedback, mas entendendo que como Reclame Aqui, provavelmente que falar assim, eu odeio a marca tal. Isso aí provavelmente vai ranquear por causa do que a gente tava falando, eu e o Leandro a gente tava falando antes, né? Essa questão de autoridade. Então, é importante ficar de olho no Orkut para isso mesmo, né? E você tem uma solução aí que você quer falar pro pessoal, né, o Relino? Uma ferramentinha aí, você vai querer compartilhar?
Então, colocar alguns amigos em free aqui, na frente de todo mundo e tal, mas a MSC vai ter que criar o Orkut Monitor. Uma ferramenta para você monitorar tudo que está acontecendo no Orkut. Lógico, depende de tudo, a gente não sabe ainda como vai funcionar. Acho que deixa isso bem claro. A gente está fazendo suposições aqui dentro
do especulações. Especulações. Ok, ok.
Eu gostei da minha expressão visionária. A gente está só visualizando aqui. Isso. É um debate visionário.
É isso aí.
Se for tudo indexado mesmo, as empresas, primeiro, vão ter que atuar mais dentro do Orkut.
Uhum.
Não seja ela fazendo o que o Fábio falou, olhando, vendo se tem alguém falando mal da sua marca, ou mesmo pensando em algum conteúdo exclusivo pro Orkut, fazer alguma coisa. As empresas brasileiras vão ter que olhar mais pro Orkut. O Orkut era esquecido. Era indexado, não atingia muitas vezes o público-alvo, mas com isso pode ser que atinja mais. Então, uma ferramenta igual a gente tem do Yahoo, a gente monitora tudo de uma keyword que você coloca, da sua marca, a gente pode voltar e fazer um Orkut. Vai ser importante devido a isso mesmo.
Então, Eduardo Tamaki, Felipe Rosa e Estevão, vocês estão escutando agora o MestreCast, temos uma nova ferramenta para vocês, tá?
Ainda bem que eles estão lá em Itajubá, em São Paulo, eles não vão ter problema.
Boa. Deixa eu só voltar, só dois pontinhos que a gente já debateu aqui. O Fábio falou de bad branding, a questão das empresas ficarem de olho naquilo que a comunidade está falando, né? Na questão de comunidades de eu odeio, de eu não gosto, de abaixo, a tal coisa. Vocês não acham que o Google, indexando essas comunidades, meio que facilita o profissional que faz essa varredura? Ele bate uma busca lá da marca?
Se facilita, meu. Puta. É muito mais fácil quando tá na SERP do Google, que dá para você criar diversos alertas, né? Utilizando o Google Alerts, já dá para você colocar tua marca e odeio. Então, isso aí já vai pegar. Então, se você já tinha um Google Alert setado, já dá para pegar. Então, aparecendo na SERP do Google, você consegue fazer o scraping lá, roubar toda a informação do Google, a página, o Tempack lá, utilizar várias consultas. Então, isso deixa muito mais fácil, porque a gente estava antes pensando nessa ideia do Orkut e até pensando em como identificar conteúdo dentro do Orkut. E o grande problema do Orkut é por causa dele ser atrás de um login, né? Então, a gente não tinha acesso à informação. Então, dependendo de como o Orkut disponibilizar essa informação da comunidade, a gente vai poder ler isso aí como o Google. Se o Google conseguir ler, e até um ponto que eu queria levantar aqui com vocês, né? As comunidades hoje, segunda-feira, dia 13, elas não estão abertas à indexação puramente dito. Elas não trabalham como uma página comum funciona. Então, bate o Googlebot lá. Eu fiz um teste aqui, simulando o Googlebot. O Googlebot bate naquela URL, ela não indexa nenhum conteúdo. Então, dependendo de como o Google liberar isso, eu acho que melhor para falar isso é o Guga e o Riolino, que eles estavam discutindo isso aqui antes. Como o Google tem o HTML dele, e aí a gente vai poder fazer o mesmo processo que o Googlebot faz, identificando o padrão ou alguma coisa assim, tá? Então, é mais ou menos nessa visão.
Querem colocar o debate de vocês aí? Acho que é pra isso que a gente tá aqui, né?
É o HTML. Como que vocês viram o HTML?
A gente desativou o CSS da página da comunidade, não só da página, mas como também de um tópico do fórum, e demos uma navegada pelo código-fonte da comunidade, das páginas que a gente olhou, né? Então, algumas coisas foram bem preocupantes, pensando em SEO. Você buscar a comunidade que eu citei anteriormente, por exemplo, não tem description. De cara, o usuário pode estranhar isso um pouco quando faz a busca.
Entendi.
O título no código-fonte, você visualiza Orkut hífen, o nome da comunidade, mas no HTML só está escrito Orkut. Fora isso, a questão do frame, né, Riolino?
A gente estava olhando aqui, todo o conteúdo do Google é um frame. Então, uma coisa que a gente estava discutindo aqui, para o Google começar a indexar esse conteúdo dentro de cada comunidade, ele vai ter que mudar o código dele. Ou aprender a frame. Que é uma das possibilidades. Mas ele vai ter que mudar com relação a isso, porque do jeito que está ali, o buscador não lê mesmo nenhum conteúdo com relação a dentro de fórum, dentro de perfil, nada. Ele tem o mesmo conteúdo. O conteúdo a gente olhou, né, Google? É o mesmo conteúdo para todas as. Sendo a comunidade, fórum, sendo um perfil, o que for, é o mesmo conteúdo dentro do iframe.
Então, o que vocês dizem assim é que, provavelmente, se eles estão pensando nessa parte de indexação, a gente deve ter uma mudança de estrutura do HTML deles para conseguir servir o Googlebot aí para poder indexar bem. Seria isso?
Com certeza, para atender melhor o usuário quando fizer uma busca e cair nessa página também, né?
Aham. Porque senão não indexa nada, né? Então,
não indexa nada.
Teoricamente, não.
Oi?
Teoricamente, não.
Teoricamente, não. Se eles não fizerem aquele hackzinho maroto, if Orkut, que é do Google, então... Mas é uma coisa que também é interessante para ensinar um pouco de SEO pro pessoal, que um dia eu já mostrei isso pro Riolino, que é bem interessante. Se você for no próprio Google e digitar lá site 2 pontos www.orkut.com/ community, né, de comunidade em inglês, .aspx, que o Google vai te retornar? Vai te retornar uma lista de páginas que tem exatamente essa URL, tá? E aí ele te mostra todas as comunidades ao longo do tempo. E aí o Google levantou um ponto interessante. O Orkut, ele não tem o título direto na sua página. E efetivamente não tem, porque ele fica atualmente atrás de um login. Só que você pode ver que várias comunidades já têm o título dela. Por que que ele já tem o título dela? Por causa de links externos. Então, quando o Google vê uma página que ele não consegue ler o conteúdo, o que que ele vê? O que que ele entende? Ele fala, olha, quais são os backlinks dessa página? E ele olha desses backlinks quais são os textos âncoras. Então, normalmente, essas comunidades recebem já no texto âncora o nome da comunidade em si. Então, por isso que você vê ali a junção do nome da comunidade, normalmente, traço, né? Orkut-login, porque o Orkut-login é o título da página que você é redirecionado, que o Googlebot é redirecionado. E a parcela de conteúdo antes, né, é o nome da comunidade que as pessoas linkam para aquela página, é o texto âncora que as pessoas utilizam para aquela página. Então é só para vocês, é interessante colocar essa abordagem para você entender como que o Google trabalha quando uma página não, quando ele não consegue preencher tão bem o conteúdo de uma página. Então ele pega o texto âncora e combina com o título que ele tem atual para deixar aquela página mais relevante para quem está vendo ela nos resultados de busca, tá? Então é uma contribuição aí um pouco diferente para o nosso tema, mas é uma para aumentar o campo de visão das pessoas.
É, até um adendo do que você falou, Fábio, se a gente der uma olhada no robots.txt do Orkut, a página community.asp é bloqueada.
Interessante.
Ela é bloqueada para indexação. Então a única forma atual mesmo do Google poder indexar essa página é através de links apontando para ela.
Então, tecnicamente, para indexar, ele vai ter que tirar essa informação do robots, certo? Exato. Então, uma boa tática seria monitorar o robots deles para ver quando que eles vão abrir isso aí, né? Porque sem isso, bem levantado, Google. Não tinha olhado esse ponto, porque sem isso aí, eles não vão conseguir ler nada mesmo. Então...
Mas tem aquele ponto que algum tempo atrás, a gente achou umas comunidades no Google com RL amigável.
É verdade.
Em relação a isso, eu digitei site 2 pontos, orkut.com, e fiz uma busca por Warner. Ele tem uma página do Warner Bros. No Brasil, que o URL é www.orkut.com/Harry Potter Brasil. O que ele pode fazer é transformar tudo disso, ou uma das possibilidades de transformar todas as comunidades com a URL amigável, que é algo que eles prometeram algum tempo atrás, mas a gente não ouviu falar mais nada. Daí é fazer essas páginas. A gente estranhou quando elas saíram, porque foi uma página ou outra.
É verdade. Pode ser, mas assim, em termos de link juice, meu, se você for ver, o maior problema é que, por exemplo, quando você acessa a URL antiga e essa URL amigável, se ele não der o 301, ele vai ter uma perda de juice gigantesca, né? Porque as pessoas vão ver, quando você está navegando, vão ver com o community lá, as PX, o ID da comunidade igual um número. Então, muitas pessoas já linkaram para esse endereço. E aí, quando você fizer a conversão para a URL amigável, que provavelmente deve funcionar igual estilo Facebook, né? Uhum. O Facebook tem uma quantidade mínima de fãs, que aí você consegue mudar isso. Então, o Google deve fazer alguma abordagem bem parecida, cara. Vamos conspirar aí, vamos ver essa visão, esse modo visionário.
Aí. Adendo aqui, a comunidade que eu citei está em 7º lugar na pesquisa Harry Potter Brasil.
Aí é quente, hein, meu?
Bom, mas o mais engraçado, não com a URL, amigável, como community.spx, C3001.
Agora imagina só você fazer essa mudança, você deixar a comunidade aberta como está aqui, né, no caso, se você olhar aqui Harry Potter Brasil, se tiver o conteúdo aberto, se tiver o fórum aberto, se tiver toda a linkagem interna, linkando para essa URL original e o 301 feito da versão antiga para nova, meu, vai subir que nem um balão, gosto de falar isso, vai subir que nem um balão essas páginas da comunidade. Eu acho que é, assim, de 7 para 4, 3º e por aí.
É preocupante.
Com certeza. Com certeza.
Tem que trabalhar para o Harry Potter Brasil aí, já sabe que vai ter mais um concorrente mais cedo, mas já tem, né? Tem 7.
Já tem, mas vai estar bem melhor.
Mais para frente.
Então. Eu queria avisar os ouvintes que, ó, a gente está fazendo aqui um trabalho de desmembrar essa notícia que a gente recebeu hoje. A gente está visualizando como é que vai ser essa indexação e dando possibilidade de como vai ser, já que a gente não recebeu essa parte oficial. Então,
e o que eu acho legal, Ike, dessa discussão, até puxando um gancho nisso aí que você tá falando, é que é uma das coisas que a gente exercita bastante aqui no escritório, né? Pô, saiu uma coisa nova, tá, o que, que a gente pode fazer com isso? E não simplesmente, vou esperar que as pessoas achem alguma coisa, mas o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode testar? O que, que a gente já pode botar em prática? Porque, pô, beleza, a gente não sabe se o Orkut vai abrir a comunidade certo ou não vai, se ele vai botar o URL amigável ou não vai, mas a gente tá botando, abrindo o leque de opções, e isso é o que a ideia do MestreCast, né?
Exatamente, exatamente. E já é uma dica também para você que tem aí a sua empresa ou que está começando, como uma das maneiras de você trabalhar, né? Você fazer esse centro de pensamentos aí, de ideias com o seu time, que não só aumenta a sua interação com o seu time, mas também, né, vocês ganham todos em conhecimento, criando possibilidades para uma coisa que pode vir a acontecer.
É isso aí.
Então... Algo mais? Alguém...
É, só cutucar aí o Pedro Dias e o Ariel, né, que eles mostraram aí a questão do... Acho que foi até o tema da palestra do Ariel no M-Expo, não, foi no M-Expo ou foi no Search Labs? Agora eu não lembro ao certo, que Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, né, que ele apresentou direitinho aí os problemas do Google. Então pode acrescentar uma sessão inteira do Orkut aí, meu amigo.
Um problema em si.
Pelo amor de Deus, o negócio tá feio lá. Tá? E se porventura o Google estiver precisando de uma empresa de SEO aí pra ajudar na indexação do Orkut, tem aí o nosso telefone aí no MestreCast. Humildemente a gente pode ajudar, estamos aqui em São Paulo. Podemos...
Se possível, hein?
Ajuda. Se não quiser pagar, dando um link de volta pra gente, tem menor problema, né?
Index do Google, imagina.
Imagina. Pode ser só do Orkut, eu não ligo não.
Vai agora, vai abrir mesmo.
E qualquer dúvida também, de alguma ideia de como proceder, ouça aí a nossa edição, né? Que
eu acho
algumas ideias boas, né?
Acho que foi. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um grande desafio aí o Orkut tornar acessível essa informação, reestruturar o código dele, que vocês colocaram muito bem, o Riolino e o Google colocaram muito bem, né, de mudar toda a ideia, tudo que o Google já tinha produzido. Não é fácil, a gente sabe, o Google como programador, o Riolino também como programador, eu como programador, a gente sabe quão difícil é reformular toda uma página para exibir e ficar mais amigável aos mecanismos de busca. Eu acho que é um grande desafio que tem, mas diante do crescimento do Facebook, ou o Google toma essa decisão, vai melhorando o Orkut, ou ele vai perder de vez o que já tinha, né? Então, na minha visão, é isso aí. Eles estão meio preocupados, cara, eu acho que estão.
Com certeza estão querendo correr atrás mais do Facebook, vendo o crescimento dele. Nos países que o Orkut tá dominando, né? Tava, né? Porque tá começando a concorrer bem o Orkut com o Facebook.
É isso aí.
Eu ia fechar a nossa discussão como isso daí. Seria uma resposta ao Facebook, essa relação dele com o Bing e as buscas. O Google quer pegar a sua rede social querida para tentar tornar isso algo valioso como é o Facebook ou parecido? Não sei.
Se a gente olhar o pensamento, cara.
Se a gente olhar até um pouco para trás... A nossa página inicial do Orkut como usuário mudou. Tá muito parecida com a do Facebook, né?
Sim, com certeza. Eles adicionaram muita coisa. Eu acho que agora também chama mural, né, na home. Pô, só por isso você já vê que, tipo, a famosa copia o concorrente, né? Então...
Bom, antes da gente fechar, então, as considerações finais dos nossos convidados do MestreCast 2, eu queria só passar um agradecimento especial aí a twitteiros como o Thiago Carmo, o Paulo Benetton, Pedro Azevedo, Fabiano Souza, a Thaís Soalheiro, para não dizer que não tem mulher aqui também agradecendo e ouvindo o nosso programa, e também o Rafa Catalã, que foram algumas das pessoas que mandaram mensagens diretas para a gente, elogiando o primeiro MestreCast, e também todos os outros que deram RT, poxa, valeu mesmo.
O Fabiano Souza ali é o Fafá, meu, o Fafá que gravou o SearchCast lá, super gente boa, conheci no FMDS, gente fina o Fafá, cara.
Então, um abraço pra ele e todos.
Fafá?
Ficou, né? Eu fui profissional aqui. Fabiano Souza.
Não, Fafá, cara.
Não quero comprometer ninguém. Enfim, pra não comprometer ninguém, eu quero alguma consideração a mais, resumindo aí pra quem tá ouvindo, Riolino, pela participação sua aqui, pela novidade que nós debatemos aqui hoje.
Bom, acho que uma consideração final, acho que é absorver tudo que a gente falou e estar preparado para qualquer coisa. Assim, a gente não sabe como vai ser feita essa abertura do Orkut e tal, mas fique preparado. A gente levantou um leque aqui de opções de como pode ser. Seja preparado, você sendo uma empresa, sendo usuário ou mesmo um SEO, seja preparado para qualquer coisa que o Google venha fazer e não espere os outros decidirem antes de você. Você sai na frente com relação a isso.
Isso aí. Bom, queria primeiro agradecer o pessoal que escutou o primeiro MestreCast, né? Poxa, foi um orgulho aí, muitos elogios, muita, assim, inspiração, foram, assim, elogios muito, muito importantes pra gente crescer como profissional também. Com relação ao Orkut, assim, eu prestaria mais atenção. O Orkut tem uma base de usuários muito grande, são usuários que, se você olhar bem, é um público muito jovem, é um público que vai comprar no dia de amanhã, digamos assim. É um público que tem influência nas compras, é um público que vem muito de lan house, então se o público é de lan house, fique ligado, porque tem, hoje em dia tem vários varejistas que já estão de olho nesse público de lan house, então fique bem de olho. O pessoal da Mestre SEO vai lançar o Orkut Monitor assim que tiver disponível essa informação. Eu pretendo fazer também um estudo aí junto com o pessoal da Mestre SEO em cima de quantos por cento das buscas o Orkut está, pelo menos na primeira página. Acho que isso aí pra gente é fácil, a gente já tem um sistema para montar isso, definir as consultas e a gente consegue fazer. E pô, um abração pro pessoal da Mestre, um abraço pra minha namorada, um agradecimento pro Ikito Muniz, nosso amigo aí. Obrigado pro Guga, né? Eu já tô dando meu agradecimento final aqui. Obrigado, Guga, pela presença aí aqui na Mestre. Convidar a todos que estiverem passeando aí em São Paulo, um dia que quiser visitar aqui a Mestre, gravar o Searchcast. Fala com o Ike primeiro, né? Arroba Ike Muniz. Pergunta, pô, hoje vai ter gravação do Searchcast. Do Mestre. Ó, Searchcast, ó, pra você ver como é que eu tô falando.
MestreCast.
Tá vendo? Pô, é tudo a mesma. Pra mim é a mesma casa. E o dia que tiver gravação do MestreCast, aparece aqui na Mestre SEO, a gente grava. Traz aí teu computador, teu microfone, grava junto com a gente aqui, vai ser um maior prazer. Obrigado, pessoal, por terem escutado. Eu falar muito de novo, né? Pra caramba. Então, valeu, obrigado.
Guga, nosso convidado especialíssimo, antes de desejar um bom retorno ao Rio. Eu mesmo pela sua presença aqui na Mestre e principalmente a participação, agregar aqui conhecimento e ideias para quem está ouvindo e suas considerações aos ouvintes MestreCast.
Primeiro, agradecer o convite de vocês. Foi uma surpresa até para mim participar desse MestreCast de hoje, que eu almocei na Paulista, estava por perto e resolvi dar uma passada aqui, não esperava participar da gravação hoje. Mandar um abraço pro pessoal que está ouvindo e fazer realmente o que o pessoal sempre fala, né? Além de ouvir, a gente tem que estudar, meter a cara, tirar nossas próprias conclusões, porque isso que a gente acabou de falar com certeza vai mudar muito. Isso acabou de ser divulgado há alguns dias, então vai ter muita mudança ainda pela frente, a gente vai ter que ficar de olho nisso tudo. E um adendo final, que enquanto estava todo mundo falando, eu fiz uma pesquisa aqui. O redirect do orkut.com/HarryPotterBrasil para a comunidade é feito um redirecionamento 302.
Boa. Ele não para. Aí sim, hein? Ô, Guga, aí manda um abraço para a galera, os profissionais de SEO lá do Rio. E eu queria perguntar outra coisa, aproveitando o gancho aqui. E aí, vai ter o CoSEO ou não vai ter no ano que vem?
Vai, o CoSEO vai rolar de novo, com certeza. A gente ficou muito feliz com o retorno do primeiro. A gente nem esperava tanto carinho, tanta repercussão boa do pessoal. O pessoal agradeceu muito as palestras que rolaram, o Ricota, o Doc, o Web Paula, a Cléo Morgause. Mandar um abraço para todo o pessoal lá de SEO do Rio, o pessoal que organiza o SEO Veja.
É, cara, fiquei sabendo dessa aí, vocês estão ligados, né? Que lá a galera toma uma cervejinha toda semana, o pessoal de São Paulo. Estamos fazendo aí, ó, que quiser agitar
começando
uma cervejinha.
A mobilização, aí, né? Vamos
porque mobilizar. Tá difícil o negócio, pô.
Eu vim aqui pra São Paulo direto do SEO Veja, eu fui pra lá, passei em casa, peguei a mala e vim correndo pra São Paulo.
Boa.
E mandar abraço pros amigos, né? Pro Pablo Almeida, pro Léo Cabral, pro pessoal que tá sempre mais ativo discutindo e contribuindo. Todos com a formação do outro.
Lito, cabeção, um abraço aí. Então tá bom. Valeu, Guga.
Valeu. Bom, eu esqueci de fazer meus agradecimentos, só fiz consideração.
Ah, final, tem, né? Que mandar um beijinho pra namorada, pra patroa.
Eu quero agradecer o Ike pela chance, o Fábio também por deixar, agradecer o Guga por ter vindo aqui, discutir
Eu não tenho que deixar nada aqui, tem que deixar o Ike. Não, mas você pode me agradecer, porque eu sou um excelente colega de trabalho, então deixar é o Ike, meu.
Mandar um abraço ao pessoal da Mestre SEO que não tá de Itajubá, especialmente a minha namorada, que se vai escutar isso aqui, né?
Tem que escutar, né, meu? Pô, trabalha com a gente, escutar, pô.
Depois de uma declaração no final, tem que escutar, ué.
Você manda um beijinho pra ela lá, Rialino.
Beijinho pra você. Com certeza. Mas é isso, valeu, gente. Espero que tenham gostado aí. Valeu pelo convite, sempre que quiser. Eu tô aqui mesmo, só falar.
Maravilha. Então, gente, obrigado vocês todos que ouviram pela paciência, pela audiência, e mandem sugestões pra gente, escrevam pelo Twitter, @mestreshow, meu, @icmuniz, ou do Fábio Ricota, @Fábio Ricota, interajam com a gente, mandem sugestões, críticas também, não fiquem receosos de mandar uma crítica, a gente está aqui para melhorar, para aprender, é só a segunda edição, e a gente volta na próxima semana com mais um tema, e a gente espera que o MestreCast seja realmente algo de grande valia para todos vocês que estão ouvindo. Então, muito obrigado e até a próxima.